Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. Olá, nessa série especial de WITCAST, nós vamos falar sobre direito aduaneiro. E nosso primeiro episódio vai ser sobre a aduana no século XXI. Nós convidamos a Raquel Segala Reis e a Lisiane Ainelotti Meira para falar sobre esse assunto. A Raquel é mestranda em Direito pela Universidade Católica de Brasília e especialista em Direito da Aduana e Comércio Exterior pela Univali. Ela é especialista também em Direito Aduaneiro da União Europeia pela Universidade de Valência e pesquisadora do Grupo de Pesquisa sobre Aduana do Século XXI da Fundação Getúlio Vargas. A Lisiane Meira é presidente da terceira sessão do CARF, auditora fiscal da Receita Federal, professora, pesquisadora e coordenadora adjunta do Programa de Mestrado em Políticas Públicas e Governo da FGV. Ela é mestre em Direito e especialista em Tributação Internacional pela Universidade de Harvard e doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo.
Olá, estamos aqui hoje com a Raquel Segala Reis e com a Lisiane Meira, que vão nos ajudar a inaugurar a nova série do WITCAST sobre direito aduaneiro. A ideia é que possamos abordar a intersecção que existe entre o direito aduaneiro e o comércio internacional, principalmente nos temas mais atuais. Considerando que no WITCAST até hoje nós já discutimos muito sobre políticas e regras de comércio internacional, mas ainda falta um pouco discutir como isso afeta internamente e na prática as políticas de comércio exterior de cada país. E o tema de hoje, para dar início à série, é a aduana do século XXI. Passando para as primeiras perguntas, Lisiane, o que você entende por busca da aduana do século XXI, ou o que muitos chamam de modernização da aduana? E em que medida isso é possível conciliar a facilitação de comércio, maior fluidez e eficiência nas fiscalizações com controle?
Obrigada pela pergunta, boa tarde, uma satisfação estar aqui e participar desse podcast com um importante tema. Bom, em relação à aduana do século XXI, eu acho que a resposta, a pergunta já nos deu indicativos, né? Nós precisamos de uma aduana que seja eficiente, né, na sua atuação, na sua fiscalização, que não seja de nenhuma forma uma barreira e, ao mesmo tempo, conciliar essa facilitação, essa agilidade com eficiência em relação ao controle. Ou seja, não só o Brasil, né, mas o mundo, isso por meio principalmente da Organização Mundial das Aduanas, exige eficiência da aduana, não só no tempo, na agilidade, mas também na eficiência quanto ao controle aduaneiro. Então, é sempre um desafio para as aduanas conciliar esse trabalho que precisa ser mais rápido com um controle mais eficiente. E isso vem principalmente através da organização dos trabalhos da aduana, de uma harmonização internacional, que ocorre principalmente mediante os trabalhos da Organização Mundial das Aduanas, e também, naturalmente, mediante o uso da tecnologia, né? Então, a tecnologia ajuda na fiscalização, o SISCOMEX, o sistema, ajuda na identificação daquelas situações que possivelmente são mais suscetíveis, né, de terem algum problema, e a fiscalização se concentra nessas importações onde há não uma certeza, mas uma probabilidade maior de haver algum problema, seja em relação à mercadoria em si, seja em relação à declaração, aos valores, à tributação. Então, o que se espera de uma aduana do século XXI, né? Isso já no movimento internacional é essa combinação, né, de facilitação, agilidade, mas ao mesmo tempo controle. E também é interessante mencionar que, numa perspectiva interna, a preocupação do Brasil na fiscalização se concentraria, ou nos interesses internos, se concentraria bastante na importação, né? Porque a carga tributária na importação é maior e não reflete só o imposto de importação, mas reflete também a nossa carga tributária da produção e do consumo, que são bastante altas, e uma aduana que não seja eficiente, né, na replicação dessa carga que existe na produção nacional quando há uma importação, traz problemas, inclusive, ou principalmente de concorrência. Então, há uma preocupação tanto no aspecto tributário e principalmente nessa questão concorrencial relacionada ao tributo, e há uma preocupação também na qualidade do produto que está sendo introduzido, em termos de saúde, em termos de meio ambiente. Então, o interesse do país, ele se concentra bastante na entrada. Mas, por outro lado, há uma exigência internacional, principalmente dos países desenvolvidos, que são nossos importadores, no sentido de que haja também uma fiscalização da exportação, no sentido de que garanta, né, garanta certa, certo nível de segurança para a exportação, e o benefício que isso resulta para o país é ter um processamento mais rápido, né, mais direto nos países, né, destinatários da nossa exportação, nos países importadores. Então, a aduana ela acaba atuando bastante, tanto na importação quanto na exportação. Precisa ser ágil, porque os interesses comerciais envolvidos exigem isso, né? A aduana não deve ser uma barreira, um entrave que cause demora e desestimule o comércio e os negócios, mas, por outro lado, tanto o interesse interno, né, de concorrencial, de qualidade do produto, quanto a questão externa de colocar nosso produto no mercado importador, exige uma atuação eficiente e um controle eficiente da aduana. E o que nós vemos é que os mecanismos estão sendo aprimorados, né? Nós tivemos a instauração da Declaração Única de Exportação em 2017, a do INPI, a Declaração Única de Importação, que trouxeram o que eu acho que é o que se busca, né? Eficiência combinada com agilidade, então eficiência no controle e também agilidade para que aquele produto seja despachado de forma mais rápida. Então, acho que se espera da aduana do século XXI é que ela trabalhe com bastante agilidade e eficiência no controle, né? Resolvendo esse desafio que se planta todos os dias.
Obrigada, Lisiane. É um prazer ter você aqui. Eu queria continuar essa tua fala, direcionando um pouco para a Raquel, né? Eu acho que você já tocou já iniciou essa conversa, mas eu queria aprofundar um pouquinho nesse componente estratégico de modernização das aduanas e de ganho de eficiência que diz respeito à tecnologia, né? Então, Raquel, eu acho que seria interessante você contar um pouco o que tem sido feito na frente tecnológica para modernizar as aduanas.
Obrigada, Marina. Obrigada, Fernanda, pelo convite. É uma satisfação e uma alegria imensa estar aqui com vocês. Bom, o primeiro ponto importante que nós temos que considerar nessa verdadeira revolução paradigmática da aduana, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, que assumiu recentemente essa missão de facilitar o comércio e, ao mesmo tempo, de proporcionar segurança, é a abordagem baseada no risco. Tá? Essas duas missões que podem, né, parecer contraditórias no primeiro momento, como disse a Lisiane, elas só encontraram o necessário equilíbrio, o balanceamento necessário a partir da adoção de uma estrutura de gestão de riscos. Então, vejam, nós nem podemos cogitar hoje falar em controle aduaneiro moderno sem nós falarmos sobre gestão de riscos. Tá? E isso fica muito evidente no exame do texto da Convenção de Quioto revisada. Né? Se vocês observarem o capítulo que trata sobre controle aduaneiro da Convenção, vocês veem que há um dispositivo que diz, olha, para a execução do controle, as administrações devem usar métodos de gestão de risco, né? E o fato é que nesse novo paradigma, nessa nova perspectiva, as tecnologias, principalmente as digitais, elas se tornaram grandes aliadas nas administrações aduaneiras, né? Porque além dessas funções clássicas de controle, como a Lisiane falou, sobre tudo aquilo que entra e sai de um território aduaneiro, né? Não apenas mercadorias, mas também pessoas, veículos, né? Acabam trazendo para as aduanas uma missão, uma obrigação de fornecer um nível adequado de facilitação, né? E esse nível adequado, ele se dá a partir de uma redução de intrusividade de 100% das mercadorias lá na zona primária, né? Nós vemos aqui uma inversão de lógica, né? A gente está passando por uma abordagem baseada em intervenção mínima, né? Apoiada no uso inteligente de informações, né? E daí, nesse contexto, então, de gestão de riscos, que é a nova forma de exercer controle aduaneiro, o que, que contribui, né, para esse desempenho, esse bom desempenho? É a quantidade massiva de dados que hoje as aduanas têm, né, à sua disposição, esse fenômeno que a gente conhece por Big Data, que é uma expressão que acabou sendo usada para denominar esses bancos de dados gigantes que surgiram principalmente a partir da internet. E além do Big Data, desse uso massivo de dados, é as ferramentas dotadas de inteligência artificial, né? As aduanas, elas têm obtido dados digitais de operações transfronteiriças, têm trocado e transmitido dados eletrônicos com outras agências governamentais, né? Outros órgãos anuentes, e também com administrações de outros países, né? O que acabou fazendo da digitalização uma prioridade na facilitação desses processos aduaneiros. Então, vejam só, o que eu posso dizer nessa primeira rodada, Marina, é que não existe controle aduaneiro moderno sem informação disponível. É essa informação disponível e baseada em dados que acabou permitindo que as administrações aduaneiras, chamadas então, né, de aduanas do século XXI, viabilizassem essas iniciativas como a liberação eletrônica ou esse modelo que nós estamos adotando de janela única, o single window, as inspeções não invasivas e tudo mais, né? E a Receita Federal, além da Organização Mundial das Aduanas, tem dito que a chave para a construção dessas ferramentas passa principalmente pelo uso do aprendizado por feedback, né? É uma técnica, nesse mundo, nesse universo da digitalização, conhecida como machine learning, né, em que as aduanas acabam olhando para o passado para tomar decisões para o futuro, né, então a partir de análises preditivas. Então é isso, num primeiro momento que eu posso dizer que não há gestão de riscos sem dados estruturados e sem tecnologias inteligentes, obviamente aliados à incorporação de uma cultura, né, de gestão de risco. A gente sabe que não uma aduana moderna não depende apenas de técnicas robustas ou de ferramentas tecnológicas, né? Isso depende também de uma cultura diferenciada.
Muito interessante, Raquel. Passando a palavra agora novamente para a Lisiane, nessa primeira rodada, um pouco mais conceitual, algumas das questões que tanto você, Lisiane, quanto a Raquel trouxeram foi uso da declaração única de exportação, declaração única de importação, controle por meio de gestão de risco, análise de dados, digitalização, enfim, uma série de ferramentas, então, para a gente falar de uma aduana do século XXI. Considerando todos os compromissos internacionais que já foram assumidos pelo Brasil, em termos de facilitação do comércio e modernização das aduanas, como você avalia o momento atual em termos práticos, né? Que importantes passos foram ou estão sendo tomados para que a aduana brasileira possa ser considerada uma aduana moderna?
Fernanda, obrigada novamente pela pergunta. É bem interessante, né? E o que nós verificamos que, na verdade, é um caminho que está sendo traçado em conjunto pelos países, né? Então, nós verificamos que há mais uso da tecnologia, como a Raquel observou, né? Que os procedimentos estão sendo racionalizados, melhor organizados, e aí a declaração única de importação e exportação também nos mostra isso. E a fonte disso é, em algum sentido, realmente externa, né? Então, existem esses acordos que o Brasil vem se comprometendo e aí vem seguindo, né, nesse mutirão, visando uma aduana mais eficiente. Nós temos, e até, né, antes de falar dos acordos especificamente, é interessante lembrar também que são acordos importantes e que o Brasil demorou a incorporar algum deles, mas nós tivemos aí, mais ou menos no pré-pandemia, no pandemia até agora, alguns acordos importantes, né, sendo assinados e incorporados à legislação brasileira e já, né, sendo utilizados. Então, dentro disso, a gente tem o acordo de facilitação comercial que o Brasil assinou em 2017, né, começou a vigência nesse ano, quando teve o número mínimo de países necessários. Então, a facilitação ela vem nesse sentido, não só de agilizar, não só de tornar mais simples, não só de harmonizar, que é bastante importante, mas também compromissos mútuos, né, ou múltiplos entre os países signatários, de troca de informação, né, de maior transparência. Então, é um compromisso multilateral que leva à adoção das melhores práticas, né, visando a algo que seja mais eficiente, né, e também funcione mais e melhor e modernamente em termos de aduana. Tem uma outra convenção internacional também que merece menção, que é a Convenção de Quioto revisada, essa é da Organização Mundial das Aduanas, e também ela entrou em vigor em 2020, e é uma convenção muito importante, né? Na verdade, ela entrou em vigor em 2020, mas assim como quem trabalhou, né, na elaboração da legislação aduaneira, no regulamento aduaneiro brasileiro, eu trabalhei também como redatora do Código Aduaneiro do Mercosul, o que nós vimos é que, apesar da Convenção de Quioto revisada não ter ainda aquele momento, né, ter sido incorporada, ou antes dela ser incorporada, ela já norteava bastante, né, tanto nossas negociações no Mercosul, nossas negociações internacionais, quanto a nossa própria legislação, com o objetivo de já irmos nos preparando, esperando esse momento importante, que era efetivamente a incorporação, né, a assinatura, a incorporação e a vigência aqui no Brasil da Convenção de Quioto revisada. E ela é bem importante porque ela traz parâmetros que harmonizam as legislações. Então, elas fazem com que as expressões, os conceitos, os procedimentos, o diálogo seja possível. Então, quando eu falo em um regime aduaneiro especial aqui no Brasil, isso é diferente do que seria um regime aduaneiro especial em outro país. Então, a ideia é que, com a convenção, isso vá se padronizando, que nós utilizemos os mesmos institutos, os mesmos conceitos, procedimentos similares, não só para as aduanas se entenderem dentro dessa harmonização, mas também para quem atua no comércio exterior, né? Quem atua em vários países. Porque se os procedimentos, os termos, as legislações forem muito diversas, para cada parceiro comercial, aquele que atua vai ter que estudar, né, todo o sistema jurídico aduaneiro. E a ideia é realmente padronizar para tornar fácil esse diálogo, né, e também o próprio comércio internacional. Dentro disso, eu acho que é interessante também a menção aos operadores econômicos autorizados, né, que são figuras importantes, e também têm um desenvolvimento recente no Brasil, né, foram organizados e reconhecidos aqui no Brasil há pouco tempo, e além disso, nós já conseguimos realizar acordos de reconhecimento mútuo, que é bastante interessante. Porque o operador econômico autorizado é aquele que cumpre critérios, né, que o tornam mais confiável para o fisco, para a aduana, e em contrapartida a esses, né, a cumprir essas regras mais estritas, esses operadores têm um procedimento simplificado, um procedimento mais rápido na fiscalização aduaneira. E o mais interessante para esses operadores, claro, terem isso dentro do seu país é interessante, mas quando há o acordo de reconhecimento, eles têm no país que concedeu e no outro país que também reconhece. Então, o Brasil tem acordo de reconhecimento com o Uruguai, com a China, com os países do Mercosul, com a Bolívia, Peru, México, Colômbia, Estados Unidos, e isso gera bastante agilidade. E acho que é um ponto importante da aduana, né, deste século, da aduana do século XXI, essa necessidade de que ela não atue sozinha, né, que ela tenha tanto padrões internacionais, uma facilitação também nos mesmos standards e, ao mesmo tempo, essas trocas, né? Essas trocas são bastante importantes e acabam abrindo mercados para os exportadores brasileiros. Então, acho que o operador econômico autorizado merece menção. Também eu acho que merece menção dessa ideia de trazer a agilidade, né? Junto com a Declaração Única de Importação e Exportação, o chamado, que tem até um nome romântico, né? Despacho sobre águas, mas, na verdade, é essa ideia de agilizar o despacho até mesmo antes da chegada da mercadoria. Então, a mercadoria ainda, né, e é utilizado no transporte marítimo, então a mercadoria ainda está sobre águas e já está sendo objeto dessa agilização, né, desse despacho. Então, é nesse sentido que eu acho que é interessante. O Brasil conseguiu, nos últimos anos, não só assinar, como incorporar importantes acordos internacionais, e aí eu acho que o Acordo de Facilitação Comercial na OMC e a Convenção de Quioto, revisada na Organização Mundial das Aduanas, são muito importantes, e, ao mesmo tempo, conseguir não só ter vigência, implementar e ainda conseguir, né, em relação ao OEA, esses acordos de reconhecimento mútuo. Então, aquela ideia de que a aduana, né, vai, mas vai em mutirão, num processo de simplificação, harmonização, sem prejuízo do controle aduaneiro, tanto na importação quanto na exportação. Eu acho que são esses os pontos que eu gostaria de destacar para essa pergunta, muito interessante.
Nossa, Lisiane, acho que você tocou em várias ferramentas e iniciativas da aduana. E eu acho que seria interessante ouvir da Raquel agora para tentar conectar um pouco essas ferramentas que você colocou. Quer dizer, Raquel, se a gente olhar para as melhores práticas internacionais, né, e o que está sendo discutido lá fora, né, como que a gente avalia o comprometimento do governo brasileiro com essas ferramentas de modernização da aduana? E eu não sei, qual seria a sua avaliação com relação aos instrumentos que já estão em vigor e os que pretendem ser instaurados na aduana brasileira?
Obrigada, Marina, pela pergunta. Bom, em termos de modernização tecnológica, que é um tema pelo qual eu tenho mais predileção, eu posso assegurar que o Brasil é um modelo para o mundo, né? Aliás, você sabe que a aduana brasileira ela é uma das precursoras no uso de inteligência artificial no contexto da administração pública brasileira, né? Hoje nós temos a Receita Federal, a aduana brasileira conta já com diversos mecanismos e ferramentas, inclusive alguns integrados, né, entre si, tanto sendo utilizados lá pelas equipes de vigilância e repressão, que fazem esse controle daquilo que não se sujeita a declarações de importação, como ferramentas que são usadas pelas equipes que fazem a seleção de IDIs para a conferência aduaneira, né? E como eu penso em alguns exemplos aqui, o primeiro deles é o SISAM, que é o Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina, que é uma ferramenta de machine learning, como eu comentei há pouco, que analisa simplesmente todas as declarações que são registradas no Brasil, né? Ele capta mais de 30 tipos de erros e produz para o auditor fiscal explicações em linguagem natural, né? Conectado com uma outra, integrado com uma outra ferramenta, que é o ANITA, ele traz uma série de benefícios para o controle aduaneiro, né? Essa ferramenta ela foi implementada no ano de 2014, então, antes da implementação do Portal Único, mas já está integrada ao Portal Único e aos demais módulos do novo processo de importação, que é o nosso grande exemplo aí de modernização, né? Nós somos muito elogiados internacionalmente por isso, né? Mas além do SISAM, nós temos outras ferramentas, e vejam, ferramentas que são desenvolvidas internamente, são desenvolvidas por servidores da Receita Federal, sem o apoio de empresas, dessas dessas grandes empresas de tecnologia, né? Então, por exemplo, houve o desenvolvimento do Batdoc, que é uma ferramenta que faz batimento de documentos instrutivos do despacho, que são documentos digitalizados pelo importador, com a DI, que é um documento integralmente digital, né? Isso facilita bastante o trabalho dos auditores fiscais, mas também existem outros recursos tecnológicos, né? Como reconhecimento facial para gerenciamento de risco de viajantes. Tem uma outra ferramenta que é o coletor e analisador de imagens de raio-x, de contêineres, análise de trajeto de veículos em zona de fronteira terrestre, que é o muralha inteligente, entre tantos outros, né, que são desenvolvidos internamente. Então, assim, em termos de modernização tecnológica, eu entendo que a aduana brasileira ela está bastante aderente a esses acordos internacionais que a Lisiane comentou, né? Nós temos sido bastante elogiados, né, reconhecidos por isso. Agora, não são apenas técnicas de fiscalização que tornam, evidentemente, uma aduana moderna. Nós precisamos também avaliar, principalmente a partir dos resultados que estão sendo entregues, se o espírito da aduana brasileira é realmente moderna ou ainda é aquela aduana tradicional, lá do final, né, do século XX, bastante criticada pelos próprios servidores, né, pelo próprio quadro institucional da Receita no passado. Né? A gente precisa observar se os bens jurídicos que a aduana brasileira está tutelando são efetivamente aqueles bens que uma aduana do século XXI deve proteger. Né? E eu faço essa provocação porque os resultados divulgados agora em 2022 aparentemente nos distanciam um pouco dessa nova diretriz. Né? O balanço aduaneiro de 22 aponta que todo o esforço fiscalizatório foi destinado ao incremento de arrecadação, né? O que não é exatamente a maior das preocupações de uma aduana na promoção do controle e da segurança. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente deve observar. E para além da modernização tecnológica, a própria Organização Mundial das Aduanas diz assim que para uma aduana ser efetivamente moderna, ela também precisa modernizar o quadro legislativo, coisa que nós estamos deficitários ainda, não temos um código aduaneiro. Sei que estamos em vistas aí da revisão do nosso regulamento, mas estamos distante de um código. Precisamos melhorar os arranjos administrativos e principalmente mudar a cultura daquelas pessoas que fazem frente a esses processos de fiscalização e mais, que introduzem modelos algoritmos para dentro dessas ferramentas tecnológicas, né, para que não haja vieses discriminatórios.
Obrigada, Raquel. Ótimas ponderações e provocações. Compartilho dessa sua visão e tenho as mesmas preocupações que você coloca. E diante das questões que você e a Lisiane trouxeram, eu gostaria de fazer uma pergunta conjunta para a terceira e última rodada da nossa conversa de hoje, que é sobre o futuro. Então, falamos um pouco de conceito, falamos do momento atual, vamos falar um pouco do futuro, né? Tentar fazer esse exercício de previsão que é tão difícil no direito. Mas na opinião de vocês, opinião pessoal, claro, apesar de todo o contexto profissional que as duas estão envolvidas, quais seriam os maiores desafios atuais da aduana brasileira em termos de enfrentamento e como endereçá-los? Passo primeiro a palavra para a Lisiane, já agradecendo mais uma vez a participação de vocês e todo esse conteúdo que vocês estão aqui dividindo com a gente hoje.
Muito obrigada, Fernanda. Realmente perguntas interessantes, tanto as suas quanto as da Marina. E eu acho que a Raquel já adiantou alguns pontos, né? Então, eu vou retomar as questões que ela trouxe e agregar mais algumas, né? Em termos de desafio, nós temos em vários sentidos, né? Temos desafios dentro da própria aduana, né? Temos de estrutura. Temos a questão da modernização da legislação, que a Raquel comentou, né? Temos a questão da cultura, do preparo, dos treinamentos, que também são necessários, né, para a atuação nessa área que exige, né, um conhecimento tão específico. Temos aspectos relacionados à própria reforma tributária, que vai trazer consequências, né, ao comércio exterior e à aduana e a essa fiscalização. E temos também acordos de abertura comercial, que nós sabemos que não vão a passo seguro, mas que dão um passo para frente, um para trás, dois para frente, mas a ideia é que também, né, nós, que esse processo de abertura comercial continue e que em algum momento, né, o Brasil venha a fazer parte da OCDE e também se aproxime, né, mediante o acordo com a União Europeia, apesar dos percalços. Então, nós temos, né, esse ambiente, então, temos questões bem internas da aduana, que são desafiantes, temos questões relativas, né, ao Brasil, à legislação, à reforma tributária, e temos aspectos internacionais. A área aduaneira, eu sempre, quando eu falo, eu digo, né, não tem tédio, né, é uma área que não tem monotonia, porque há um movimento muito grande, né, que advém dessa própria, né, dessa formação e dessa necessidade de acompanhar algo tão vivo, né, como o comércio internacional e as trocas, né, entre os países. Bom, em relação à estrutura da aduana, vou começar por aqui, o que, que nós verificamos? Que por um grande período, né, nós não tivemos aumento de pessoal, pelo contrário, né, tivemos muitas aposentadorias, muitas saídas, então, apesar de ter tido um concurso há pouco tempo, e ainda considerando a tecnologia, o quantitativo de pessoal que atua na Receita e que atua na aduana, mesmo diante das mudanças tecnológicas, precisa ser revisto e aumentado ou mantido, né? Porque a tendência é o decréscimo. Então, e isso por quê? Porque mesmo com a tecnologia, mesmo o Brasil não ampliando tanto seus acordos, suas aberturas, como seria esperado, o comércio é crescente, o comércio internacional ele cresce em termos gerais, ainda que a fatia do Brasil no comércio nacional, né, a parcela, a participação não mude muito, o comércio é crescente e nós precisamos de uma aduana estruturada, né, em termos de número e também de preparação para isso. Dentro disso também, e aí eu digo com uma experiência de dentro da casa, eu sempre participei, né, sempre ministrei muitos cursos, muitos treinamentos. Então, nós fazíamos um grupo para revisar o regulamento aduaneiro, para revisar a legislação, mas não era um trabalho de pessoas isoladas, né, em Brasília, era um trabalho composto de pessoas com diferentes experiências, de diferentes regiões do Brasil, e antes do fechamento havia uma série de reuniões para discutir, para conversar, para ver se os problemas estavam sendo resolvidos, né, e, eventualmente, para mudar, para aprimorar esses projetos. E o projeto pronto de uma nova legislação, de um novo regulamento aduaneiro, de uma alteração no regulamento, também havia essa ideia de ir, né, às regiões e conversar para harmonizar e também para evitar, né, interpretações, como eu acho que a Raquel mencionou, né, talvez equívocos ou interpretações que não seriam as melhores e tentar padronizar para ter uma maior eficiência. Então, nós tínhamos muito mais treinamentos e nos últimos, acho que nos últimos 5, 7 anos, isso caiu bastante. E você ter um profissional atualizado, bem preparado, seguro, é importante para se ter um bom resultado. Então, acho que esse, em termos de pessoal, né, de treinamento, é um desafio. A Raquel também mencionou, e é um ponto importante, a modernização da legislação, né? Então, e realmente há um trabalho de revisão ou de um novo regulamento aduaneiro, mas eu concordo com a Raquel, né, que o regulamento é decreto. O regulamento, ele estando atualizado, ele ajuda muito, porque a legislação é muito esparsa e o regulamento ele consolida essa legislação e consolida de uma forma que dá para entender, que dá para se localizar, né, que tende a ser organizada de forma didática. Então, o regulamento é muito importante, mas não é o regulamento que muda a legislação, né? Então, alguns pontos merecem ser revistos, né? Alguns estão sendo revistos, como, por exemplo, o duplo grau no perdimento, né? Já passou pela Câmara dos Deputados, O próprio procedimento em si, né? A legislação é antiga, as leis principais, é o Decreto-Lei 3766, né? E o Decreto-Lei 1405 de 76. Então, é uma legislação antiga que certamente, né, tem situações ali de perdimento que talvez não correspondam ao ideal na aduana do século XXI e mereçam ser revistos, tanto na perspectiva do importador quanto do próprio fisco, que tem dificuldade de aplicar e administrar todas essas penas de impedimento. Então, uma modernização da legislação, e aí eu coloco como prioridade a questão do perdimento, e também uma nova consolidação, uma revisão da consolidação, que não muda a essência, mas facilita muito para os operadores de comércio exterior, de aduana. Que mais que a gente verifica? Também, né, que houve uma abertura do comércio, né, durante a pandemia e no início da guerra da Ucrânia, justamente em função para evitar a falta de produtos, para evitar a inflação. Então, isso também teve alguns impactos, e a tendência é que essa abertura que houve, né, um decréscimo, dois decréscimos de imposto de importação, decréscimo de IPI, então não deixa de ser um laboratório para o Brasil verificar, né, se esse fluxo maior está adequado e se dá para acelerar um pouco nessa abertura. Mas também lembrando que essa abertura se deu quando o câmbio estava muito alto, né? Então, um câmbio mais adequado também é outro ponto que torna, né, esse fluxo, principalmente o de importação, maior. Que mais? A reforma tributária, né? A reforma tributária também vai ter impacto na aduana, né? Então, porque a aduana tem essa função de fiscalização não só, né? Eu acho que a Raquel destacou isso, a função da aduana não é arrecadatória, mas ela fiscaliza os tributos e dentro disso ela tem essa função não só de arrecadar exatamente, mas evitar o que eu mencionei na primeira questão, que é uma concorrência desleal. Nós temos uma carga tributária alta na produção no Brasil, temos que replicar isso na importação para que a concorrência fique adequada. Então, esse papel do fisco é importante, e com a reforma tributária muda a legislação, muda a forma de controle, então vamos ter desafios nesse sentido também na importação. E na exportação, eu já tive a oportunidade de comentar em outras ocasiões, eu acho que a reforma tributária, se vier com o IBS, se vier com uma simplificação, uma diminuição dos tributos sobre a produção e consumo, em termos de exportação, eu acho que vai ser muito bom para o exportador, porque vai permitir que a desoneração das exportações, que é um ideal, né, que é prevista, de certa forma, na Constituição, mas só na exportação, enquanto a cadeia, muitas vezes, há uma grande dificuldade de desonerar a cadeia de exportação. Então, eu acho que com a reforma tributária, na exportação, nós vamos ter um ganho de competitividade e vamos ter um aumento, vamos estar mais adequados, né, em termos de concorrência internacional, porque os outros países conseguem desonerar a exportação e nós temos muita dificuldade em função da complexidade do nosso sistema tributário, que envolve aí tributos, né, municipais, estaduais e federais sobre a produção, que não são desonerados ou não são integralmente desonerados em relação à cadeia produtiva dos produtos exportados. E, por fim, em relação aos acordos internacionais, à medida que esses acordos vão, né, ganhando figura, é o que eu disse, né, por mais que a gente agora não esteja no momento de andar para frente, né, principalmente em relação à União Europeia, a ideia é que a médio prazo nós tenhamos evolução, né, tanto no acordo com a União Europeia quanto na OCDE, também, né, um crescimento, né, mais crescimento no comércio com os países do Mercosul, que não deixa de ser um dos pontos importantes para o atual governo. Então, isso também gera desafios para a aduana, que não deve, né, que deve se adaptar a esse fluxo maior, fiscalizar com eficiência e não se tornar uma barreira. E aí, eu acho que um ponto bem importante, né, nós conversamos sobre tecnologia, nós temos tecnologia, usamos, né, a tecnologia na fiscalização aduaneira, usamos, né, análise de risco, como a Raquel trouxe, mas ainda não conseguimos que o fisco ou a aduana se concentre na fiscalização daquilo que efetivamente tem problema. E o fisco ele acaba elegendo uma parcela desses produtos para serem efetivamente fiscalizados, sendo que 95% aproximadamente vai para o canal verde, 95% das importações, e não passa por qualquer fiscalização, e isso faz parte do processo para manter agilidade. Por isso que a revisão aduaneira, nessa possibilidade do fisco revisar essas importações num prazo de 5 anos, é bastante importante. Tá? Essa revisão ela tem que estar bem sintonizada, né? A gente tem algumas discussões, inclusive no judiciário, mas ela tem que existir e estar bem delineada, porque se não houver uma revisão adequada, a fiscalização vai se concentrar na importação e aí se torna barreira, e demora, né? E aí não vai ter a eficiência em termos de tempo que seria esperado. Então, eu acho que são esses pontos, Fernanda, acho que eu já falei bastante, né? O tema leva, se for continuar, a gente fica aqui 2 dias conversando sobre isso, que são muitos aspectos importantes, né, desse tema, e essa sua pergunta também é muito, muito interessante. Obrigada aí pela oportunidade.
Obrigada, Lisiane. De fato, são muitos desafios, né? Nós sabemos, e você, com maestria, conseguiu conduzir aí os nossos espectadores por muitos deles. Raquel, o que, que você consegue adicionar, comentar a respeito, então, desses desafios atuais da aduana brasileira e de como endereçá-los?
Bom, considerando, então, que controle aduaneiro hoje só se exerce nas administrações, a partir desse modelo baseado na abordagem do risco, eu consigo, ou pelo menos nas minhas pesquisas, tenho identificado, né, esse novo paradigma, principalmente dotado, né, ou usando essas modernas tecnologias, podem nos trazer de riscos. Né? Aí a ideia é pensar assim, quais são os riscos de gerenciar riscos, principalmente por meio dessas ferramentas dotadas de inteligência artificial. Né? É evidente, como a Lisiane muito bem colocou, né? Não há como as administrações elas conceberem, né, nesse contexto de facilitação do comércio, esse volume imenso de declarações de importação e de exportação que são registradas todos os dias com o reduzido número de pessoas, né? Então, é óbvio, né, que esse contexto é um contexto de facilitação, de simplificação, né, e até de harmonização de procedimentos. E essas ferramentas, elas de fato têm auxiliado as administrações, né? Porque imagina selecionar 100% das declarações em zona primária, né? Isso é impensável no século XXI. Então, essa seleção baseada no risco, de fato, ela oportuniza ganhos, né, em termos de custo, de tempo e no final das contas, de competitividade. Agora, eu imagino para o futuro, né, o que essas ferramentas tecnológicas podem impactar principalmente nos direitos e nas garantias fundamentais dos administrados, né? Porque, veja, esses sistemas, principalmente dotados de inteligência artificial e principalmente dotados de processos decisórios autônomos, como é o caso do CISAM, que eu citei mais cedo, eles podem, de fato, implicar numa série de violações à iniciativa privada, à liberdade de comércio, a livre concorrência, e essas consequências foram observadas pela Organização Mundial do Comércio, por exemplo. O acordo de facilitação faz essas ressalvas. Ao mesmo tempo em que há uma recomendação forte para a técnica, para o uso da técnica de gerenciamento de riscos, há lá no texto do AFC uma série de ressalvas. E não apenas a OMC, mas a OCDE também faz essas observações, né? Nós não podemos usar o gerenciamento de riscos, essa nova forma de controle, como mais um obstáculo, né? Indesejado, inclusive, para o comércio internacional legítimo. E aí eu digo assim para vocês, né? A gente está falando aqui de técnica, né? Técnicas de fiscalização, ferramentas modernas, mas essas técnicas, elas devem estar a serviço do sistema de direito, não é? Então, vamos pensar assim, nos procedimentos aduaneiros, especialmente o despacho, né, que tem essa característica de máxima colaboração do importador, de voluntariedade, de colocar, né, à disposição da fiscalização uma quantidade imensa, né, de documentos e de dados. É, essa operação, tá, ela está situada, né, numa relação, ou ela expressa uma relação de sujeição e de poder. Nós estamos falando aqui de uma típica atividade de poder de polícia. E sendo poder de polícia, é evidente que a aduana deve observar alguns limites, principalmente constitucionais, né? Que não venham a ferir aí essas garantias dos usuários dos serviços aduaneiros. A verdade é que agora, no século XXI, nós temos disponibilizado para a aduana um volume absurdo de dados. Alguns espontaneamente e outros que eventualmente são coletados sem observância à LGPD, por exemplo. Né? Eu já comentei em outra ocasião que esse fenômeno do Big Data ele é conhecido pelos 3 V's. Né? O volume de dados, a velocidade com que eles são trocados e a variabilidade, o tipo de dados, os tipos de dados. E um dos desafios, certamente, para o futuro é como as aduanas estão coletando, né, esses dados. Por exemplo, uma das ferramentas que eu não citei mais cedo de coleta de dados, usada já pela aduana brasileira, é o georreferenciamento. Né? E essa técnica é uma técnica por si só contestável. Né? Aqui no Brasil foi dado o nome de ovelha negra. Né? Essa ferramenta ela identifica se o local onde reside o importador condiz, né, com a capacidade financeira que ele indicou lá na habilitação, por exemplo, para atuar no comércio exterior. E esse tipo de análise é evidentemente contestável, né? Porque nós estamos aqui diante de uma presunção automatizada. E não bastasse isso, né? Considerando que a nossa aduana está dentro de uma instituição, de uma organização que também administra o tributo, os tributos internos, certamente há informações de natureza ou de interesse tributários que não deveriam ser intercambiados assim sem nenhum controle para a administração aduaneira. Né? Então, essa é uma questão que também vem sendo observada pela doutrina que se debruça a esse tema, né, da aduana do século XXI. E, para finalizar aqui, eu digo assim que há ainda um desafio que diz respeito à legislação aduaneira, né, que nós não estamos, isso eu garanto, nós não estamos ainda preparados para tratar dessa digitalização de procedimentos. A nossa legislação não está adaptada para isso ainda. Né? Como eu falei aqui ao longo da nossa conversa, a gente tem tido um aumento de processos decisórios automatizados, né, usando inteligência artificial, aprendizado autônomo, e isso dificulta a revisão judicial desses atos, que são atos administrativos e que deveriam se sujeitar à revisão do mérito. Só que isso tem dificultado bastante a análise do Poder Judiciário sobre esses atos. Então, a reflexão que eu deixo aqui para encerrar a minha fala é que nós, de fato, precisamos, né, todos ficarmos atentos para que essa automação que surgiu realmente e de fato torna o comércio mais simples, mais eficiente, mais previsível, mais harmônico, eles não sejam usados no futuro como barreiras comerciais ou como discriminações disfarçadas, né? Ou pelo menos de difícil percepção. Essa é a reflexão que eu deixo, imagino que sejam discussões que nós ainda teremos muito, Fernanda e Marina, e Lisiane, com relação à aduana do século XXI. Eu encerro aqui e agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigada.
Raquel, essa reflexão é tão importante porque, na verdade, ela surge em muitos contextos, né? Muitas medidas hoje que são facilmente travestidas de proteção adicional e, às vezes, questionável, né? Então, acho que a aduana não está fora desse contexto. A tecnologia tem que ser usada a favor, né, da facilitação do comércio. Eu acho que tanto você quanto o Lisiane trouxeram pontos importantíssimos para começar essa nossa série sobre aduaneiro. Eu queria agradecer a participação de vocês, lembrando que esse é o primeiro episódio de uma série onde a gente vai tratar temas atuais sobre direito aduaneiro. E a Fernanda Cotias, que está liderando essa conversa conosco, tem aí total apoio para a gente fazer uma série super, super técnica com mulheres de altíssimo nível como vocês. Muito obrigada pela participação aqui no ITCast.
Muito obrigada, Marina, e parabéns pela iniciativa, realmente muito importante. Precisamos conversar sobre esses importantes temas.
Obrigada novamente pela oportunidade, foi um prazer conversar com vocês hoje.
Obrigada a todas e até o próximo episódio.
Esse foi mais um WITCast. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.